Entrevista do dia.
Estação CBN de volta. André Lima, da Rede Sustentabilidade, se licenciou já do mandato como vereador. Ele vai assumir a diretoria de programas do Ministério dos Transportes. O senador Randolfo Rodrigues foi um dos articuladores para a ida de André Lima para Brasília. E é com ele que a gente vai conversar a partir de agora. Bom dia. Já pode chamar de diretor? Oficialmente?
Bom dia, Tatiana. Bom dia, Salgado. Sim, já posso chamar de diretor. Com muita humildade, aceito o cargo. Aceitei o convite justamente para que a gente pudesse não só lutar pelo Brasil, mas em especial pelo Amapá, que é um estado que precisa muito de infraestrutura para a gente pensar em vocações econômicas aqui.
O senhor era vereador desde 2013, né? Foi o seu primeiro mandato quando o senhor assumiu, já estava no terceiro mandato agora, e já assumiu outros cargos públicos também, né? Qual a experiência que o senhor leva, por exemplo, para... para essa gestão, para a diretoria de programas do Ministério do Transporte? O senhor vai atuar em Brasília diretamente?
Perfeitamente. Primeiro, como legislador, conhecedor das carências do nosso povo. Depois, no segundo mandato, me foi otorgada a possibilidade de assumir um cargo como diretor-presidente da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá. Passei lá quase 4 anos, foram... de 2017 até 2020.
À frente da CETEMAC.
CETEMAC, exatamente, que foi uma pasta que me deu muita experiência, foi trabalhoso, obviamente, como tudo na vida tem que ser, mas me deu muito conhecimento para que a gente pudesse hoje estar sendo convidado pelo Ministério dos Transportes para assumir essa missão com relação a essa diretoria. E sim, vamos atuar em Brasília. Essa atuação ela vai ser em nível nacional, mas nós vamos ter, obviamente, um olhar muito especial para o nosso estado, para a região norte como um todo, que tem muita carência, mas em especial para o nosso estado. O estado do Amapá vai ter, de fato, um carinho maior para que a gente possa, como disse, fazer com que as coisas de fato aconteçam aqui. Nós temos um estado que tem muitas potencialidades e de forma muito diversificada. A gente tem uma costa pesqueira maravilhosa, temos a questão do petróleo também aí que está à nossa frente. Turismo nem se fala, e quando eu falo em turismo, eu não falo somente em lazer, eu falo em turismo de forma geral, turismo de negócio. O Amapá poderia ser um grande local de entreposto para receber mercadorias de fora e daqui desaguar. E aí a gente está a 400 metros de estar no continente, que, ou seja, a ponte sobre o Rio Jari, ela representa 400 metros da ligação do Amapá com o resto do Brasil. Então, tudo isso faz parte de um bojo que a gente tem que analisar para que a gente possa não somente depender do Porto de Santana, tem que ter um Porto Macapá, tem que ter um Porto Pesqueiro também no Calçuene, no Iapoque. Mas são questões que a gente precisa realmente, de fato, analisar. E aí, essa missão dada pelo Ministério dos Transportes e oportunizada pelo senador Randolfo é justamente para que a gente possa desenvolver o nosso estado.
O senhor vai ser o diretor da diretoria de programas do Ministério dos Transportes, do governo federal. Quais são as competências desse setor?
Então, principalmente, analisar as questões de novas vias, pavimentação de novas vias, recuperação de vias também, trabalha também o sistema ferroviário, o sistema hidroviário, não aeroportuário, que foi desmembrado agora. E principalmente também a questão de campanhas para que a gente possa trabalhar junto ao setor de trânsito. E em conversa com o ministro Renan Filho, já foi justamente nos dado esse encargo de, obviamente, cuidar das questões nacionais, mas ter esse enfoque voltado para o Amapá.
Pois nesse período de inverno, diretor, a gente passa a conhecer melhor a situação das estradas na nossa região, na região amazônica.
Perfeito.
E os estados da região norte, quase todos, têm estradas federais horríveis, essa é a palavra, principalmente no período de inverno. E entre elas, as nossas BRs, aqui 156 e BR-210, já tem frente de trabalho, já tem a BR-156, um trecho curto que precisa ser concluído e que é um grande problema, apesar de ser um trecho curto. Quais são as suas prioridades, né?
Então, primeiro a gente finalizar a obra mais antiga do país, né? Que é justamente a obra da BR-156.
Mais de 50 anos.
Perfeito. Então, acho que isso vai ser... Assim como na CETEMAC nós fizemos o projeto PAC Mobilidade, né, que interliga a cidade através de eixos de corredor de ônibus e ciclovias, ciclofaixas. Deixamos também pronto todo o processo de licitação de transporte público, né, pretendo também deixar a nossa marca, a minha de Senador Randolph, com a conclusão da BR-156. Né? E principalmente, não somente o trecho norte, mas também o trecho sul, né? Que a gente fala somente do trecho norte, uhum, interliga a Oiapoque, mas o trecho sul talvez tenha tão maior importância por conta dessa ligação que vai ser feita através da ponte do Rio Jari.
E já tem trechos, inclusive, com asfaltamento em frente de trabalho que já foram iniciadas. BR-210, aquele trecho de Porto Grande até a região indígena ali, próximo, passando Serra do Navio, também entra nesse mapa de...
Sim, perfeitamente. Eu considero o seguinte, Tatiana, nós temos poucas coisas a realizar no Amapá, mas são coisas importantíssimas, são fundamentais, né? Recentemente, o governo federal, através do Ministério dos Transportes, repassou para a pavimentação e construção de várias vias lá no estado do Paraná. E ontem foi assinado através do governo também a questão para o Mato Grosso do Sul. Então a gente vai lutar para que o Amapá esteja também nesse rol de estados. E principalmente porque agora, com a exploração do petróleo, ou pelo menos com a possibilidade de exploração, porque a gente está em fase de estudos, nós vamos ter que ter uma estrutura muito bem voltada para isso tudo, né? Nós vamos ter, de certa forma, um boom de crescimento populacional, principalmente no nosso estado. Tende-se a ter uma movimentação muito maior. A gente precisa pensar nesse estado com várias vocações econômicas, né? A gente não pode ficar esperando haver navios, né? Não é possível que nós tenhamos aqui na frente da cidade todos os dias esses navios esperando para entrar no Rio Amazonas, né, quando nós poderíamos ser uma cidade ou um estado de entreposto entre aqui e Manaus, entre Itacoatiara e tantos outros centros que a gente sabe que são importantes. Então, de fato, olhar as nossas prioridades, né? Obviamente, ninguém vai só incluir o Amapá. O Amapá vai ser a nossa prioridade, mas todo o resto do Brasil vai estar junto. Mas, obviamente, que a gente puder fazer com que o nosso estado, que já foi tão castigado, né, todos esses anos, assim, a gente teve tanta ausência de infraestrutura, para que a gente possa agora fazer de fato isso acontecer.
Também entre essas prioridades tem o terminal hidroviário de Santana e também a ponte sobre o Rio Jari. O senhor acredita que vai dar para avançar aí nesses próximos anos?
Sim. Eu acredito que não existe um momento mais propício, né, para o Amapá como existe agora, né? O presidente Lula assumiu e prioriza agora a infraestrutura na região norte do país. Senador Randolph liderando no Congresso Nacional, como líder do governo. O senador Davi também já aliado ao presidente Lula, né, toda a bancada empenhada lá. E nós não fomos colocados ali à toa. O governador Valdez, hoje ministro, está na Codevasf, né? Eu agora, graças a Deus, assumo a diretoria de programas do Ministério dos Transportes. Então, tudo converge para que nós possamos, de fato, fazer com que o Amapá tenha ali a sua pujança e brilhantismo.
O senhor citou a questão da bancada, essa união, né, aí de parte da bancada, já pensando em avançar na prática com relação a essas prioridades aí para o Amapá, né? O senhor já vem conversando, então, com a bancada, tentando reforçar esses laços para garantir, por exemplo, principalmente recursos federais, né, para dar o pontapé inicial nesses projetos?
Já tivemos a conversa com o deputado Ronaldo Malafaia, estamos conversando também com o deputado Cássio Favacho, que me ligou parabenizando, se colocando à disposição. O deputado José Nildo já, vamos na próxima semana fazer uma agenda com vários gabinetes, entre eles também o deputado José Nildo, e todos aqueles que queiram, deputado Goretti, todos que queiram nos receber, né, e obviamente que não queiram, mas a gente vai bater do mesmo jeito para que a gente possa avançar. A gente não pode, de maneira alguma, pensar em vaidade política. Tem que buscar todos para que a gente, em conjunto, faça com que a UAPA cresça. Tenho certeza absoluta que todos os deputados querem que haja esse crescimento, e aí a gente não vai se furtar. Tem que unir forças para que as coisas, de fato, aconteçam.
O senhor assume quando, oficialmente?
Terça-feira, eu já vou a Brasília, já está marcado, né? Deve acontecer na terça ou no máximo mais tarde na quarta-feira, já tem assinado o termo de posse para justamente a gente só formalizar o ato.
Então, a partir da próxima semana, já estão previstas aí uma agenda mais intensa, então, sim, principalmente com a bancada.
No mesmo dia, inclusive, a gente já tem agendado já no mesmo dia com o deputado Cássio Favache e com o deputado Eduardo Malafaia, e vamos, através também do senador Randolfo, senador Davi, que é o líder da bancada, reunir com todos para que a gente possa, de fato, ouvi-los, né, e solicitar para que a gente possa efetivar mais.
Olha, a gente conversou com o André Lima, que assume na próxima semana a diretoria de programas do Ministério dos Transportes. Obrigada pelas informações.
Eu que agradeço nesse espaço, a CBN, a Rede Amazônica, né, estamos à disposição.